A você que nos acompanha pelo Notícias Agrícolas, muito boa tarde, seja bem-vindo. Nossa programação fala agora sobre as inovações da agricultura, as inovações dos produtores, dos profissionais do campo e, entre elas, o controle biológico. Pensando nisso, nós receberemos no estado de São Paulo, na verdade já foi lançado, já foi inaugurado no último dia 11, um centro de pesquisa de excelência sobre. Focado no controle de pragas e doenças, no controle biológico de pragas e doenças. Esse espaço vai se chamar Spark Bio, São Paulo Advanced Research for Biological Control. Esse é um site, um centro de pesquisas que vai ficar aqui no estado de São Paulo. É uma parceria da FAPESP com a Copart Biological Systems e também a Esalq. Para a gente entender um pouco mais desse espaço, o objetivo desses profissionais e o que que a gente vai poder esperar a partir de agora, a gente convidou o professor José Roberto Postali Parra para falar um pouquinho mais para a gente, o professor que é diretor do Spark Bio. Ele então nos faz companhia nessa tarde de quinta-feira para a gente entender um pouco mais sobre esse centro. Professor, muito boa tarde para o senhor. Seja bem-vindo ao Notícias Agrícolas. Para nós é um prazer ter o senhor conosco.
Boa tarde a todos. É um prazer estar aqui contando essas novidades.
Bom, professor, é um privilégio, né, para o estado de São Paulo, mas para a agricultura brasileira de uma forma geral, ter um espaço agora que vai se dedicar a desenvolver um novo modelo de manejo de controle de pragas e doenças com esse controle biológico que é determinante para a agricultura brasileira, não?
Sim, trata-se de realmente um momento inédito, né, em que nós vamos ter um centro dedicado único e tão somente a controle biológico, e isso não existe no Brasil, é um pioneirismo, e nós temos a responsabilidade de ser o diretor deste centro, né? Na verdade, é uma iniciativa da FAPESP, a Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo, em que ela ofereceu condições para que vários centros de engenharia, como ela chamou, fossem criados. Então, além do nosso, que aborda controle biológico, existem outros centros em diferentes áreas, tratando de diferentes assuntos com grandes empresas, IBM, Natura, Shell, Renault, etc. Então, são várias empresas privadas associadas a institutos de pesquisa ou universidades. No nosso caso, é uma associação da FAPESP com a Copert, que é uma empresa holandesa, líder no mundo em controle biológico. Então, nós vamos ter uma associação da FAPESP financiando parte da pesquisa, uma parte financiada por essa empresa holandesa, a Copert, e uma outra parte para a Universidade de São Paulo, que vai entrar com os laboratórios e com a expertise, né, com os professores para fazerem a pesquisa ao lado de estudantes em diferentes níveis. Já existem 13 desses centros. O nosso é o primeiro em controle biológico no Brasil e talvez um dos poucos existentes no mundo.
Professor, como é que um espaço como esse chega no atual momento da agricultura brasileira? A gente sabe que um dos objetivos do centro, do Spark Bio, é realmente mudar a percepção do agricultor brasileiro sobre essa prática do controle biológico, né?
Sem dúvida. O brasileiro tem uma cultura, como nós já comentamos, muito arraigada em termos de químicos, né, em torno de químicos. É um problema que passa de geração para geração, então existe uma grande dificuldade em se mudar. O agricultor brasileiro, ele sente que é um momento muito bom para ele mudar, né? Logicamente que ainda existem restrições, existe ainda esta cultura, mas eu acho que o momento é bastante adequado e logicamente nós deveremos ter transformações. E já começa a mudar esta cultura, E em relação ao mundo, nós estamos aumentando mais em relação à aplicação de controle biológico. Nós estamos aumentando em torno de 10% a 15% ao ano. Esse ano foram aplicados produtos biológicos em 10 milhões de hectares. Então, existe uma percepção de que nós devemos adotar alguma coisa. Nós precisamos, pelo menos, racionalizar a utilização de controles químicos, né? Usando, então, em certos locais o controle biológico, onde haja espaço para tal, né? Então, nós devemos pensar, ter esta percepção de que o momento é muito bom e que nós deveremos, então, estudar o assunto. Além disso, o Brasil é um grande exportador, né? É um grande exportador de commodities e, sem dúvida alguma, mais e mais o mercado internacional está mais exigente com relação a resíduos de produtos químicos. Então, os produtos que são exportados, eles não devem mais ter nenhum tipo de resíduo de produto químico. Portanto, fala-se hoje muito, e é essa a filosofia futuro, em sustentabilidade, que é uma parte, né, da agricultura que hoje tem tudo para dar certo e que tem no controle biológico um dos seus grandes pilares.
Eu ia exatamente perguntar isso para o senhor, professor. Quais são os principais benefícios do controle biológico, né? O que o produtor que tem essa prática na sua propriedade, né, nas suas principais culturas, quais são os principais benefícios que ele observa? Quais são as principais diferenças que ele consegue colher ali, literalmente falando, né? O que a gente pode destacar como alguns desses principais benefícios?
Realmente o controle biológico, ele tem uma série de vantagens, e não só que ele vai, logicamente, evitar problemas ao ambiente, problemas ao aplicador, problemas ao produto, problemas de resíduo, como nós comentamos, mas, sobretudo, nós vamos ter produtos de boa qualidade e, como eu disse, que não contém os chamados resíduos químicos que podem ser nocivos à saúde. Então, o controle biológico, ele tem uma série de vantagens e hoje, realmente, já existe uma certa dificuldade até em se sintetizar em novos produtos químicos, porque a síntese de um produto químico hoje custa em torno de 350 milhões de dólares. E, muitas vezes, as empresas, as grandes empresas, não dispõe mais de tecnologia para produzirem produtos que sejam passíveis de serem aceitos pela sociedade como ela gostaria. Então, existe uma tendência de, nas próximas décadas, haver restrições que levarão ainda mais ao controle biológico. Portanto, nós estamos nos antecipando e fazendo com que o agricultor tenha esta percepção de que realmente é necessária a utilização do controle biológico. Obviamente que há necessidade de uma conscientização, há necessidade de um ensino. Então, este centro, além de pesquisas que vão ser feitas, pesquisas por pesquisadores de diferentes unidades, diferentes institutos de pesquisas de São Paulo, principalmente, mas também do Brasil, né? Então, nós temos que pensar que, além de fazer essas pesquisas, gerando, então, também produtos, gerando tecnologia, né? Nós vamos evitar que existam problemas, como nós comentamos. E esse centro, ele vai ter que ensinar. Então, uma das funções deste centro é ensinar ao agricultor, e nós pretendemos começar até um pouquinho antes, já na pré-universidade, antes da universidade, ensinar com cursos o que se trata de controle biológico, quais são as suas vantagens, porque, de modo geral, o povo não está muito familiarizado com a própria terminologia, como se poderia utilizar, e existe, em última análise, uma falta de conhecimento, então, numa área que nós pretendemos preencher.
E, professor, a gente observa que o agricultor brasileiro ele tem realmente buscado mais conhecimento, né? Ele tem buscado se tecnificar, buscado ampliar o seu conhecimento nas diversas áreas da sua, nos diversos elos da sua cadeia produtiva, para otimizar os seus resultados, para otimizar a sua área. Enfim, ele vem buscando realmente mais conhecimento, né, professor?
Realmente existe uma busca, né? Então, nós temos alguns marcos no Brasil, né, que têm sido determinantes. Em 2003, apareceu uma praga nova no Brasil, chamada Helicoverpa armigera.
Sim.
Naquele momento, não se dispunha de outra alternativa que não a biológica, porque não existia uma praga nova que foi introduzida e não existiam produtos químicos e o agricultor dispunha naquele momento, passou a dispor naquele momento, de produtos biológicos. Um era um vírus, outro era uma vespinha que atacava os ovos dessa Helicoverpa armigera, que se chama tricograma, inseto por nós estudado desde 1984. E, de certa forma, começou a mudar a cabeça do agricultor naquele momento e eles passaram a aceitar. Mas, infelizmente, não pôde ser atendido todo o pessoal que pretendia utilizar o controle biológico, porque naquele momento não havia disponibilidade para todos. Então, essa é uma das, vamos dizer assim, um dos grandes gargalos para maior utilização. Se todo mundo resolver utilizar controle biológico, não existe, na verdade, disponibilidade de macros ou micro-organismos para serem utilizados. Então, este centro, ele tentará fazer com que também, além dos conhecimentos, surjam outras empresas que poderiam, sem dúvida alguma, gerar maior produção e viabilizar a disponibilidade desses inimigos naturais.
Tá certo. Olha só, professor, eu tenho certeza que o senhor vai estar mais vezes conosco aqui no Notícias Agrícolas para trazer os resultados dessas pesquisas que serão desenvolvidas aí no SparkBio, as soluções que chegarão para a agricultura brasileira e, claro, né, para agricultores do mundo todo, porque conhecimento bom é conhecimento compartilhado, né, professor?
Sem dúvida. Trata-se realmente de um empreendimento internacional.
Sim.
Porque conta com um comitê internacional, inclusive, de avaliação, e nós pretendemos resolver algumas coisas a curto, médio e longo prazos. E eu estou à disposição e espero, em curto prazo, poder conversar de novo, trazendo os resultados positivos do nosso centro.
Com certeza, professor. Com todo o papel que o Brasil tem a promover aí nos próximos anos, diante da demanda por comida, principalmente, que a gente tem, né, a responsabilidade que a gente carrega, certamente nós vamos conversar muitas vezes ainda e com certeza vamos trazer todos esses bons resultados que você e os seus colegas vão conseguir trazer desse centro. Como o senhor falou, né, é um empreendimento internacional, é algo pioneiro e o estado de São Paulo, então, é privilegiado com essa instalação.
Eu vim estudar agronomia trazido pelo slogan Agronomia, Profissão do Futuro. E alguns anos atrás, em 2004, quando eu era diretor da Esalq, eu falei que, naquele momento, o futuro chegou. Eu acho que nós estamos nesse mesmo momento. Fala-se muito em controle biológico, pensa-se muito em controle biológico e fala-se muito que está por vir o momento dele. Eu diria, sem medo de errar para concluir, que o futuro chegou.
Chegou, professor, chegou. E eu fico muito satisfeita de como comunicadora poder dar essa informação, trazer mais essa boa notícia para o agronegócio brasileiro. Viu? Muito obrigada pelo conhecimento que o senhor compartilhou conosco. E como eu disse, as portas dos Notícias Agrícolas estão abertas para o senhor a qualquer momento. Por favor, é sempre nosso convidado. Muito obrigada.
Eu que agradeço.
Até a próxima. Um abraço. Tchau, tchau.
Tchau.
Bom, conversando com o Notícias Agrícolas na tarde dessa quinta-feira, o professor José Roberto Postali Parra, ele que vai ser o diretor do SparkBio, um centro de excelência em pesquisa para desenvolver um novo modelo de controle de pragas e doenças, mas um controle biológico. O objetivo é realmente mudar a cultura dos produtores brasileiros em torno dessa prática, né? Promover mais conhecimento, disseminar o conhecimento, a educação, promover não só resultados de pesquisas, mas levar essas pesquisas para o campo e fazer com que os produtores absorvam isso na prática. Então, essa, como eu disse, é uma iniciativa da FAPESP em parceria com a Coopert, que é líder mundial em controle biológico, é uma empresa holandesa, e também com a Esalq, que é uma das escolas de agronomia mais tradicionais do Brasil, se não a mais tradicional. Além disso, há todo um comitê internacional, há outras universidades envolvidas, trata-se de realmente algo grandioso e, como eu disse, o estado de São Paulo acaba sendo privilegiado por sediar este centro. Trata-se de um investimento de 40 milhões de reais. Então, veja que é mais um passo para a agricultura brasileira, é mais um passo para a gente trazer aí uma mitigação dos nossos riscos e uma otimização dos nossos resultados, dos nossos recursos e também do dinheiro dos produtores brasileiros que estão aí trabalhando dia a dia para aumentar a sua produção, a sua produtividade, garantir a sua lucratividade, garantir-se na atividade. Então, é mais um passo importantíssimo para a nossa agricultura. A gente fica por aqui com esse boletim, mas segue a nossa programação, continue conosco.